nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
Bom dia, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa A Nossa Terra. Ao longo das próximas duas horas vamos falar de festas. Nesta primeira parte vamos rumar até Vila Verde, concelho que será palco das festas em honra de Santo António. Num compromisso de 32 anos, renovado a cada dia, a Direnor constrói pontos que ligam pessoas, tradições, culturas, raízes e história, tendo como fonte de saber a nossa terra, com especial destaque para os concelhos do Val do Cávado.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, as festas de Santo António em Vila Verde, e em Lamas.
Com o apoio
Tuna Bar. Há 25 anos a servir-vos. Venha fazer a sua refeição e conviver. Estamos em Vila Verde. O Tuna Bar está à sua espera.
Marcos Marinho Carpintaria. Desde 2013 a servir com qualidade, dedicação e experiência na área da carpintaria.
Áurea La Maison. Transformamos espaços com personalidade, elegância e conforto. Visite o nosso showroom em Celeiroz.
Brafogões. Quer aquecer a sua casa com conforto e estilo? Na Brafogões encontra lareiras elétricas, recuperadores de calor, salamandras e outras soluções de aquecimento feitas à medida do seu espaço. Acompanhamos cada cliente desde a escolha até a instalação. Visite as nossas redes sociais e saiba mais em brafogões.pt.
Grupo M. Mais do que imóveis, oferecemos lugar para viver. Visite-nos no nosso site grupom.pt.
Junta de Freguesia de Lamas. Apoia as festas de Santo António.
De 29 de junho a 5 de julho, o coração de Caído de Rei bate mais forte com as grandiosas e afamadas festas em honra de São Pedro. Numa semana única, dos bombos aos momentos de fé, descobre todo o programa nas nossas redes sociais. Na sexta-feira, dia 3 de julho, a boa disposição aumenta com Rosinha e Quindas Remisturas. No sábado, do dia 4, Caído de Rei recebe uma noite inesquecível com Carlão, Cura e Zanova e um grandioso espetáculo piromusical. No domingo, dia 5, a noite de hits que marcaram gerações. Os Remember 1819s. De 29 de junho a 5 de julho, todos os caminhos vão dar às festas de São Pedro em Caído de Rei Lousada. Festas de São Pedro em Caído de Rei. A tradição que nos une, a alegria que nos move.
Sente que necessita de proteger os seus bens? A Tri Alarmes, empresa pioneira em sistemas de segurança em Portugal, tem solução para si. Contacte a Tri Alarmes Sistemas de Segurança através do número 707-200-027 ou descubra todas as soluções de segurança no website www.trialarmes.pt.
Festas de Santo António de Vila Verde. De 9 a 14 de junho, Vila Verde veste-se de tradição, música e alegria para celebrar as maiores festas do ano. Seis dias inesquecíveis com grandes concertos de João Pedro Paes, Chico da Tina, Groove Addiction, Iriva e Anabel com a Orquestra Vivarte. Viva o sabor do Festival da Febra, o calor das fogueiras de Santo António, as rusgas populares, os cantares ao desafio, as marchas e o folclore que dão alma às nossas tradições. O Concelho de Vila Verde em destaque no grande cortejo etnográfico, num verdadeiro desfile de cultura, identidade e orgulho minhoto. Festas de Santo António de Vila Verde, de 9 a 14 de junho, Vila Verde convida.
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook, A Nossa Terra, Braga, Val do Cávado.
As festas em honra de Santo António em Vila Verde estão aí à porta. Já faltam poucos dias para o arranque das festividades. São dias de muita alegria que trazem muitas pessoas a este concelho. Para nos ajudar a perceber como serão as festas de Santo António, temos connosco Doutora Júlia Fernandes, Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde, Edílio Nunes, Diretor Pedagógico da Academia de Música de Vila Verde, e Mário Rodrigues, Diretor do Grupo Folclórico de Vila Verde. Vamos começar pela Sra. Presidente da Câmara Municipal, Doutora Júlia Fernandes. Sra. Presidente, vem aí mais uma edição das festas de Santo António de Vila Verde e eu perguntava-lhe quais são as expectativas para este ano.
Antes de mais, muito obrigada pelo convite. É sempre um gosto estar aqui e partilhar convosco estes momentos também especiais no Conselho de Vila Verde, nomeadamente nas nossas festas concelhias em honra de Santo António. E as nossas expectativas são sempre as melhores. Fazemos umas festas pensadas para todos os gostos, para todas as idades, são sempre muito participadas e, portanto, contamos que por estes dias, e este ano com um dia a mais, elas começam a 9 e terminam a 14, começamos a 9 na véspera do feriado, contamos que todos aqueles, os vilaverdenses, obviamente, em primeiro lugar, porque as festas são as festas concelhias, mas também que todos aqueles que habitualmente vêm até Vila Verde por estas alturas encontrem aqui também bons motivos para passarem connosco estes dias em que celebramos Santo António e em que as várias instituições e as várias associações que constituem esta grande organização também dão o seu melhor para conseguir um programa mais diversificado e um programa muito atrativo.
Muito bem. Este ano, a noite de cariz mais popular, se é que podemos lhe chamar assim, calha numa sexta-feira. Será este mais um motivo para trazer ainda mais pessoas a Vila Verde?
Eu suponho que sim, e também costumo dizer uma coisa que é importantíssima, que é o tempo. E como sempre, eu vou pesquisando como se vai comportar este tempo neste período de 9 a 14. E aquilo que percebemos é que à partida teremos bom tempo, isto faz com que as pessoas também mais facilmente saiam de casa e venham até à festa. O facto da Noite Popular Santo António, dia 12, ser numa sexta-feira, com certeza que trará mais pessoas, até porque o dia 13 é um sábado, também é o nosso feriado, mas é evidente que é um sábado, é véspera do fim de semana e, portanto, com certeza que teremos aqui muitas gente que vem para as rusgas, para os cantares do desafio, as fogueiras de Santo António. É uma noite muito popular, muito tradicional, onde todas estas rusgas depois também passarão em palco. Portanto, estou em crer que será um excelente momento, um grande momento a juntar a tantos outros do programa, mas que será, sem sombra de dúvida, um dos pontos altos desta programação.
Muito bem. As festas têm um programa riquíssimo, de que iremos já falar de seguida. Eu perguntava se foi difícil chegar a este programa, ou seja, ele é pensado para todas as faixas de idade, para todas as pessoas, é muito rico, tem mais um dia.
Eu não vou dizer que é difícil, quem está na organização, quem já está habituada, no fundo a organizar, temos uma excelente equipa, da nossa Unidade de Cultura e Turismo, liderada pela doutora Delfina Mendonça. Temos depois um conjunto vasto de associações, de instituições que connosco fazem esta comissão de festas e cada um já está devidamente treinado e sabe todos os passos que deve dar para que este programa se vá encaixando e cada uma das atividades esteja no seu lugar. É feito com muita dedicação, muito empenho e, portanto, todas estas iniciativas estão como que oleadas de ano para ano, vamos introduzindo às vezes algumas novidades que também são importantes, adaptando às circunstâncias, mas o programa, de uma maneira geral, vai respeitando aquilo que são as atrações, os momentos mais altos, os momentos importantes, aqueles que são também os mais emblemáticos e que se vão repetindo de ano para ano, porque assim é o esperado e as pessoas já sabem o que podem encontrar nas festas concelhias Santo António em Vila Verde.
E passo a palavra ao Dr. Idílio para lhe fazer as seguintes questões. Para o primeiro dia de festa está programado um concerto da Orquestra Vivarte, com início às 22 horas. Pedi-lhe para nos falar um pouco sobre esta orquestra, a Orquestra Vivarte.
Bom dia. Portanto, confirmo, nós no dia 9 às 22 horas vamos dar início com a nossa Orquestra Vivarte. A Orquestra Vivarte é uma orquestra que é constituída com professores e alunos da Academia de Música de Vila Verde e que eu vou dirigir. Este ano convidamos então a artista Anabela, onde estamos a preparar um concerto com todo o rigor que o evento nos propicia.
Portanto, sabemos que tem sido habitual as festividades arrancarem sempre com esta atuação, portanto, da vossa orquestra. O que vai mudando é precisamente o convidado. Neste caso, este ano, como referiu muito bem, será a Anabela. Mas penso que em anos anteriores também a gente tiver a oportunidade de atuar com nomes sonantes da música, não é assim?
Já fizemos com a Cuca Roseta, com o Uber, com o FF, com também Ana Bacalhau.
Entre outros. Entre outros, muito bem. Eu acredito que este momento seja sempre também um momento bastante motivador para todos os elementos que integram a vossa orquestra. Motivador, desafiador, não é?
Sim, são sempre momentos que nós temos que preparar com outra motivação, porque a nossa essência, no fundo, são as aulas, são o ensino da música oficial. Neste caso, estamos a preparar uma orquestra para trabalharmos um conceito diferente, um conceito de big band, que é aquilo que nós vamos fazer, com música tradicional, música emblemática, portanto, todo o género musical.
Muito bem. E já agora perguntava-lhe, foi difícil preparar este concerto com que vão presentear os vilaverdenses e visitantes nesse dia? Portanto, estamos a falar de uma artista que obviamente atua especificamente neste momento, não é? Portanto, não trabalham com ela todos os dias. É difícil preparar uma atuação desta natureza?
Nós estamos a falar de músicos profissionais, músicos que estão habituados a grandes palcos e que já participaram em grandes concertos. Nós, para ter uma ideia, nós na semana passada, no dia 30, tivemos um concerto a convite da Sofia Escobar, em Coruche, onde tivemos uma formação idêntica que vamos ter com a Anabela, mas com temas completamente diferentes. Estamos a falar de música de musicais, de temas emblemáticos que foram produzidos em Londres, por exemplo, no Fantasma da Ópera, e foi isso que nós apresentamos em palco. Agora, é um concerto completamente diferente, mas que estamos preparados e que trabalhamos para que seja possível fazermos esse concerto com um nível que estamos habituados.
Obviamente, ouvir falar desses grandes músicos, naturalmente, que já atuaram convosco, e esta versatilidade também que a orquestra demonstra, estamos a ver que a orquestra é composta por elementos, obviamente também com muitas qualidades, não é assim?
Sim.
Não só professores, mas também os alunos.
Sim, os alunos, sim. Portanto, são alunos que estão muito bem preparados. Também para ficar com uma ideia, há um mês, um aluno nosso, que frequentou a nossa escola durante 8 anos, entrou numa das melhores orquestras de Zurique. Portanto, estamos a falar a esse nível, não é?
Muito bem.
Doutora Júlia, o primeiro dia de festas arranca com o concerto de gala da Orquestra Vivarte. Este é um momento sempre muito especial e acredito que também muito esperado pelos vilaverdenses. Eu pedi-lhe para nos falar um pouco deste concerto.
É um concerto que é da responsabilidade da Academia de Música de Vila Verde com a Orquestra Vivarte. E que vai também potenciar aqui alguns dos talentos que são as nossas crianças e jovens, os nossos músicos, que estão a fazer um trabalho de excelência na academia. Talentos jovens que vão ter também esta oportunidade de brilhar em palco. Nós costumamos começar simbolicamente as festas neste registro, usando a prata da casa, dando a oportunidade também aos mais novos para aqui mostrarem os seus talentos. Mas este concerto tem sempre uma figura convidada, uma figura do panorama musical nacional. E este ano a escolha recaiu sobre a Anabela, muito conhecida do nosso público, com temas muito transversais, digamos, a todas as faixas etárias. A Anabela tem feito uma carreira excepcional e, sobretudo, muito ligada aos musicais de Filipe Laféria, tem feito aqui um trabalho de excelência e será a artista convidada para este primeiro dia, para a abertura. Portanto, a Academia fará aqui uma abertura oficial das nossas festas neste registro de termos uma excelente orquestra, mas também uma figura como a Anabela a dar aqui uma entrada, digamos, uma abertura muito, muito importante. Neste dia, até porque é uma terça-feira, nós estamos a abrir as festas a partir das 19 horas. Abrimos o Festival da Febra, que vai já na 15ª edição. Este Festival da Febra vai decorrer nas instalações da Adega Cultural de Vila Verde. E depois deste espetáculo, que inicia às 22 horas, temos aquilo que vai acontecer também todos os dias, que é o after party, um espaço jovem, um espaço com DJs, com bebidas, que é essencialmente organizado pelas nossas, da qual fazem parte as nossas associações, e que é mais um atrativo que vai com certeza fazer aqui as delícias, não só dos mais jovens, mas de todas as idades, uma vez que é um espaço pensado também, nós chamamos-lhe espaço jovem, mas é um espaço transversal a todos aqueles que gostam de música e beber aqui uma bebida depois dos espetáculos terminarem em palco.
Já agora, aproveitando, Dr. Idílio, na quarta-feira a Academia de Música de Vila Verde terá uma outra atuação, não é assim? Portanto, falamos de um musical. Quer-nos falar um bocadinho do que é que vai ser esta atuação?
O musical, nós vamos trabalhar esse musical com os alunos do primeiro ciclo. Então, são alunos muito pequeninos. Na nossa escola nós temos alunos desde o pré-escolar até o 12º ano. Estes alunos são do primeiro ciclo, portanto, meninos que têm idade entre os 7 e os 9 anos. Foi o nosso professor Vítor Oliveira que compôs o musical. É um musical de dança, e que será um momento muito especial, porque estamos a falar dessa faixa etária e que eles levam isto mesmo à sério, em que se prepararam muito bem, e vai ser um orgulho ouvi-los.
Já agora, permita-me perguntar, portanto, uma atuação desta natureza, com que antecedência é que iniciam os seus ensaios?
Portanto, eles têm um programa curricular, e este programa do terceiro período foi todo direcionado a este musical.
Claro. E já agora, permita-me perguntar-lhe, como é que tem sido a adesão dos vilaverdenses e dos visitantes a estas vossas atuações no âmbito das festas de Santo António?
Temos sempre muitas pessoas presentes, logicamente, que já estão habituadas a ouvir a nossa orquestra. A nossa orquestra apresenta-se em Vila Verde em dois grandes momentos, poderemos dizer assim, a nível do Santo António e também no Namorar Portugal. Uhum. Portanto, as pessoas, embora com públicos diferentes, mas as pessoas já sabem e também estão habituadas a ouvir a Academia. Nós ainda, também na semana passada apresentámos um musical do professor Rogério Francisco, aí já com alunos do segundo, terceiro ciclo e secundário, e também com os nossos professores envolvidos, e que foi um musical também de enorme sucesso. Portanto, eles estão habituados a assistir aos concertos que a Academia tem apresentado.
Já agora, permita-me perguntar-lhe, a Academia neste momento envolve quantos alunos, quantos professores?
Nós temos 579 alunos, em Vila Verde, temos, portanto, que é a escola sede. Temos ainda um polo em Ponta Barca com 150 alunos e estamos a trabalhar com 50 professores.
Muito bem, muito bem.
Senhora Presidente, o dia de quarta-feira terá ainda uma prova de tiro aos pratos, organizado pelo Clube de Caça e Pesca de Vila Verde, não é assim? Mas não só, penso também nos jovens.
Exatamente, é um dia, este dia que é o dia feriado, dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, é um dia que está recheado de atividades. Começa desde logo às 10 da manhã na Praça de Santo António com mais uma proposta da Academia de Música de Vila Verde, com o musical Dance, aqui dos mais pequeninos da iniciação, um momento sempre muito esperado. Tem também uma tarde dedicada aos mais novos. Uma tarde que é tarde infantil, um espetáculo da Disney com os insufláveis, os pintafaces, onde aproveitaremos também o início deste espetáculo para a atribuição dos prémios do concurso das cartas de Santo António. É um concurso que decorreu nas nossas escolas, onde os nossos alunos e alunas foram convidados a escrever cartas a Santo António. Essas cartas foram analisadas por um júri e, portanto, serão entregues os prémios das melhores cartas. É uma organização do município, do projeto, da Associação do Projeto de Expressar, mas que tem a colaboração de todos os agrupamentos de escolas e também do Colégio Dom João da Boim, da Santa Casa da Misericórdia. Depois desta tarde infantil, entramos às 19 horas nas Marchas Populares Santo António. É um dos pontos altos sempre da programação. É organizada pela Junta de Freguesia de Vila Verde e pela Casa do Povo, Junta de Freguesia de Vila Verde e Barbudo, e pela Casa do Povo de Vila Verde. E aqui temos as marchas dos mais pequeninos, que cada vez também são mais aqueles que aderem, mas também dos adultos. Um momento sempre belíssimo, de cor, de som, de dança, de coreografia, de música. Cada marcha vai apresentando depois também a sua música própria. Sobem também ao palco aqui na Praça 5 de Outubro e fazem sempre um momento muito, muito especial. À noite, a partir das 22 horas, temos um espetáculo musical, desta vez com os Groove Addiction, um grupo também que já vai tendo aqui uma projeção muito interessante em termos nacionais, e depois segue-se, a partir do final deste espetáculo, mais uma vez o after party com os DJs de serviço para dar continuidade, digamos, a este dia, que é um dia muito dedicado, quer a esta parte desportiva da prova de Santo António, de tiro de Santo António Tiro aos Pratos, mas também muito pensada para os mais novos, uma vez que até mesmo as marchas populares têm imensas crianças e jovens a participar.
Muito bem. Eu perguntava, e para quinta-feira, o que é que nós podemos esperar?
Quinta e sexta-feira, como são dias de trabalho, as festividades concentram sobretudo a partir da noite, com o Festival da Febre a funcionar no almoço e no jantar, isto é importante que se diga, mas o programa apenas a iniciar-se a partir das 21h30, na quinta-feira com o espetáculo musical e Diva, seguindo-se a noite mais, diria, a noite mais jovem, porque vamos ter em palco o Chico da Tina, e isto foi uma escolha também dos nossos jovens, através de alguma participação e auscultação. É um nome que está muito, neste momento, muito na moda e que será com certeza um momento alto das nossas festas. Para sexta-feira, como já falámos no início, é noite popular, portanto teremos aqui as rusgas e todo o conjunto de quer das rusgas em palco, quer dos cantares do desafio, quer também das fogueiras de Santo António, nesta organização do Rancho Típico Infantil de Vila Verde, como é habitual.
Fomos falar com Alberto Malheiro, presidente do Rancho Típico Infantil de Vila Verde, que nos explicou que foram abertas inscrições em abril e que cada rusga tem de ter no mínimo 10 elementos e terá de passar obrigatoriamente no palco da festa.
A noite das rusgas, já há muitos anos esta parte, funciona muito bem. Funciona muito bem, acho que é um dia que, ou uma noite que mexe com o povo de Vila Verde, com o povo dos concelhos vizinhos, com muita gente que vem de outros concelhos, e acho que temos organizado muito bem. O feedback que nós temos é que cada vez temos mais gente, e isto quer dizer que em termos de organização, e eu quando falo em organização, falo organização Rancho Típico Infantil de Vila Verde e Município de Vila Verde, porque a parte de logística é sempre em parceria com o município de Vila Verde, e agradecer aos funcionários que se empenham para que a noite das rusgas tenha tido o efeito que tem tido.
Alberto Malheiro quis também fazer um convite às pessoas para estarem presentes nesta tradicional noite de Romaria e falou do que é esta noite de Santo António.
Nós temos sempre as ruas cheias. Quando me perguntam se convido, claro, toda a gente está convidada, devem vir ver, acho que devemos ser um exemplo para os outros concelhos, devemos fazer isto, até porque é as festas de Santo António, é as festas de Santo Popular, e acho que é isso que nós sabemos fazer, e são essas nossas origens, é essa a nossa cultura. Mas vem muita gente de fora, porque é garantido, as pessoas sabem que, primeiro porque nós nunca mudámos o dia, é sempre o dia 12 para o dia 13. Este ano acho que vai ter mais gente, porque pelos vistos o dia 12 é uma sexta-feira e o dia 13 é um sábado, portanto, os outros concelhos, embora em Vila Verde seja feriado, mas já havia pessoas que vinham cá, mas no dia 13 tinham que ir trabalhar. Este ano tem a vantagem que ao sábado, embora alguns trabalhem, mas em menor número, vão ter essa possibilidade de estar até mais tarde, e isto é pela noite dentro. As rusgas, desde as 21, eu acho que não é desde as 21, desde as 21 é que estão no ativo, porque a partir das 7h30, portanto das 19h30, já se vê para aí concertinas, que é uma coisa desconforto. Sim, nós temos organizado bem, e acho que Por o número de pessoas, por o número de grupos, por o número de inscrições que nós temos tido, sempre, cada vez temos tido mais gente. Posso dizer que há grupos que vêm cá repetidamente muitos anos, depois passam aos outros e tem sido sempre. Nós temos sempre uma em termos de grupos, é sempre entre os 30 e os 37 grupos. É uma coisa, 37 grupos em palco é qualquer coisa de fora de série, não é?
Doutora Júlia, no sábado também há um programa repleto de atividades, não é assim?
Os dias todos eles são sempre muito repletos de atividades, como eu disse, é um programa realmente muito diversificado, muito rico. O sábado é o nosso feriado municipal, é o dia de Santo António, começa com a missa solene em honra de Santo António, na capela de Santo António em Vila Verde. Tem também aqui algumas atividades relacionadas com a parte mais esportiva e tradicional, como o torneio de malha. O ponto alto, eu diria que é o cortejo da tradição. O cortejo da tradição tem cada vez mais a adesão das freguesias e das associações. É um desfile de carros alegóricos, um desfile etnográfico, onde cada freguesia traz as suas tradições, traz aquilo que também quer promover. Muitas delas aproveitam para promover neste cortejo da tradição aquela que vai ser depois o seu tema em termos de rota das colheitas. Cada um traz aquilo que mais caracteriza cada uma das suas freguesias, nomeadamente a espadelada de linho em Marrancos, por causa do Museu do Linho, ou a sopa do caldo de pote em Sabariz, que também aparece no cortejo, como a malhada de centeio da Boinha, ou as desfolhadas, as vindimas, as pisadas de uvas, as várias profissões, algumas delas até já em desuso. É uma mostra viva da tradição, das raízes, da cultura que aqui é desfilada nas 17 horas de sábado. A partir das 20h30 temos o início da missa solene na Igreja Paroquial de Vila Verde, com os grupos participantes no 65º Festival Folclórico Luso-Espanhol. O festival que depois arranca às 22 horas, organizado pelo Grupo Folclórico de Vila Verde, que tem vários grupos representantes das várias regiões do nosso país e que tem sempre dois grupos espanhóis, um da Galiza e o outro de Castilha-La Mancha, e que fazem também aqui um festival etnográfico extremamente importante com grupos que representam cada uma destas regiões. No fim do festival, obviamente, sempre, como estava a dizer, o after party, os DJs, mas é de facto um dia também muito virado para a tradição, com este ponto alto que era o cortejo da tradição, que era o Festival Luso-Espanhol.
Sr. Mário Rodrigues, terminado o cortejo, a Igreja Paroquial é palco de uma missa solene, com a participação dos grupos que subirão ao palco no 65º Festival Folclórico Luso-Espanhol. E eu perguntava qual é o objetivo que tem em vista ao organizar um festival com estas características, Luso-Espanhol.
Exatamente. Este, de facto, é o primeiro momento do festival Luso-Espanhol, porque entendemos que deve existir um incentivo à recolha e interpretação dos cantares religiosos populares. Portanto, o objetivo aqui é trazer a Vila Verde esse testemunho da religiosidade, que é uma faceta marcante da etnografia portuguesa, e portanto trazer cantares religiosos populares característicos de cada uma das regiões que os grupos representam é para nós um desafio bastante portanto, importante, e que nós defendemos como sócios fundadores da Federação de Folclore Português. Defendemos esta vertente, que os grupos devem ter esta preocupação.
Muito bem. E eu perguntava-lhe também o que é que está reservado para este festival, ou seja, quantos grupos vão atuar, como é que é feita a escolha dos grupos para virem atuar?
Certo. Este festival, ao longo dos anos, portanto, o grupo Folclórico de Vila Verde tem 68 anos e estamos a falar na 65ª edição, e portanto, tirando os 10 anos da pandemia e um ano que foi ali na década de 70, após a Revolução de Abril, desde 1959, digamos assim, que nós iniciamos este trabalho, numa primeira fase, um festival regional, depois passou para nacional, depois luso-galaico, e até chegar a esta, digamos, constituição, que é e este conceito que é o luso espanhol. E portanto os grupos são escolhidos através de uma análise de qualidade, isto é, sempre com a chancela da Federação de Folclore Português. Temos essa responsabilidade e portanto são escolhidos mediante um trajeto e um percurso etnográfico a nível nacional e depois há a escolha, enfim, do grupo galego e depois um grupo de uma região de Espanha. Portanto, temos sempre este objetivo de encontrar esse equilíbrio etnográfico e musical para que o festival tenha esse nível que nós pretendemos.
Muito bem. Perguntava-lhe como é que tem sido a adesão dos vilaverdenses e também dos visitantes das festas, portanto, tem sido uma boa adesão?
Sim, os vilaverdenses ao longo dos anos, julgo que de uma forma natural, têm reconhecido este trajeto. Portanto, tem percebido que a vida deste grupo e a vida do festival se entrelaçam e, portanto, ao longo destes anos tem havido, acho eu, um reconhecimento de todo este esforço e da grandeza do festival, embora saibamos que num contexto de festas concelhias existe muita diversidade mas dentro deste panorama e dentro do público que está sempre atento à etnografia, tem sido, portanto, há esse, digamos, esse interesse em estar presente ainda para mais num sábado à noite, em que nos aumenta a responsabilidade, e por isso é que nós fazemos todo o esforço para que seja um festival com relevo a nível nacional, e julgo que isso acontece.
Muito bem. Portanto, como já há pouco referiu, as características deste festival foram mudando, foram se alterando ao longo do tempo. Hoje, as características que ele tem, portanto, esta componente mais internacional, portanto, isto é uma resposta também àquilo que o público tem como expectativa do festival?
Sim, ou seja, nós tentamos sempre encontrar novos públicos e motivar novos públicos. E portanto há de facto esse trabalho e até complementado com um segundo festival que nós desde 2001 também organizamos, que tem uma vertente mais, portanto, mais cénica, que é o Festival Internações, em que trazemos festivais internacionais e culturas de todo o mundo a Vila Verde. Portanto, é mais um outro patamar, mas a nível do Festival Luso-Espanhol é de facto, marcamos, digamos, tudo aquilo que é a nossa envolvência a nível nacional. Somos um grupo da vanguarda e que sócio-fundador da Federação e, portanto, um grupo com responsabilidade dentro dos grupos aqui. Por exemplo, do Minho temos vários e, portanto, nós somos um dos grupos que temos essa responsabilidade de, quando organizamos um evento desta natureza, temos de ter o maior rigor e, portanto, os grupos são escolhidos nesse sentido. E eu julgo que, com o passar dos anos, de uma forma natural, o público percebe, nem que seja de uma forma intuitiva, percebe que, de facto, há uma diferença e há um rigor na organização.
Muito bem. Eu perguntava com que antecedência normalmente começam a preparar este festival, portanto, estes contactos, esta programação para a vossa atuação nas festas, e já agora, quantos elementos é que tem atualmente o grupo folclórico?
O grupo folclórico de Vila Verde tem sempre uma base de 40 elementos. E este trabalho, como portanto, tenho já referido, ou seja, como é de facto o nosso festival e digamos que o Festival de Santo António é o propósito de toda a nossa atividade, uma vez que nós usamos muito o sistema da permuta, ou seja, depois temos que retribuir nos festivais destes grupos, portanto, a participação, a nossa participação nos festivais que eles organizam. E portanto, terminando a época, que será ali sempre por setembro, outubro, digamos que ao reiniciar, começamos desde logo os contactos. Alguns até já até vêm de outros momentos e até de outras alturas em que nós nos encontramos em festivais, e portanto muitas vezes os contactos até são feitos talvez de uma forma mais esporádica, em que num festival podemos nos encontrar e perceber que determinado grupo nos interessa para o festival, mas eles, pronto, são logo feitos desde então, desde ali de outubro, a nível dos grupos nacionais. Depois com os grupos de Espanha já é um período mais prolongado, porque tudo que seja antes dos Reis é difícil de entrar num compromisso, porque em Espanha, portanto, até às festas dos Reis, a atividade dos grupos tem uma dinâmica diferente, e portanto, mas desde ali, no fundo, acabamos por quase fazer um circuito fechado, isto é, termina um festival, começam logo os contactos a seguir, e depois encerramos os contactos em março, abril, portanto, quando nos damos por conta, é tudo um ciclo contínuo que nos envolve em torno deste festival.
Muito bem.
Doutora Júlia Fernandes, o último dia das festas começa com uma caminhada, não é assim? Eu pedi-lhe para nos falar não só um pouco desta atividade, ou seja, onde vai decorrer, a que horas começa, bem como também tudo aquilo que está programado para este último dia de festas.
Muito bem, o último dia e sexto dia das festas de Santo António começa de facto com uma caminhada, começa no nosso canil municipal e é organizado pela Associação de Animais e Ambiente de Vila Verde, que faz a gestão do nosso canil. As pessoas são convidadas a dirigir-se ao canil e depois passeiam com os nossos patudos, e portanto é também um momento sempre muito interessante, quer com os animais, quer também de natureza. Às 11, a missa solene em honra de Santo António, desta feita na Igreja Paroquial de Vila Verde. A partir das 14 horas temos o desfile filarmónico, a entrada das bandas, da Banda Musical de Vila Verde, da Banda Musical da Buinda Nóbrega, que de resto a partir das 15 também fazem um concerto filarmónico, já nos coretos instalados na Praça de Lomar. E pelas 14h30 arrancamos com o Festival Folclórico Concelhio. Este é o festival com os grupos do Conselho de Vila Verde, com metade dos grupos existentes, porque a outra metade depois participa no Festival Folclórico da Festa das Colheitas. Aqui estamos a falar de 9 grupos participantes neste Festival Folclórico Concelhio. A partir das 17 horas, a procissão. Domingo é sempre a procissão de Santo António, uma procissão imponente, com imensos andores, com os figurados, com a fanfarra dos bombeiros voluntários de Vila Verde, com os escuteiros, com as duas bandas, a Banda Musical de Vila Verde e da Buinda Nóbrega, e portanto é sempre este momento muito esperado, muito aguardado, que traz milhares de pessoas a Vila Verde neste domingo à tarde. Para a noite, a partir das 21, o concerto filarmónico com as duas bandas, e a partir das 22 temos João Pedro Paes, mais uma das nossas figuras de cartaz, para o encerramento das festas, que, como também é habitual, à meia-noite termina com a grande sessão de fogo de artifício. Portanto, são muitas as iniciativas, muitas as oportunidades de estar em Vila Verde e de poder participar em imensas iniciativas. Esqueci-me só de referir que a partir das 15 também temos a corrida de cavalo espaço travado a decorrer no Estádio Cruz de Reguengo, e que é organizado pela Associação Cultural dos Amigos do Cavalo Passo Travado. E portanto tudo isto a decorrer neste último dia das festas, no dia 14.
Muito bem. Pelo que percebemos também, Vila Verde celebra-se por todo o lado o Santo António, como por exemplo esta tradição lindíssima de Santo António de Missões da Serra, a bênção dos animais, não é assim, Sra. Presidente?
É assim mesmo. O Santo António de Missões da Serra, temos este, que é, eu diria, um evento único da bênção dos animais, que merece sempre uma visita. e quem vai, vai todos os anos, que este ano decorre exatamente a 7, portanto é sempre o domingo anterior ao dia 13, este ano a 7, e depois o dia de Santo António, o dia 13. Obviamente que o dia da bênção dos animais é sempre pela sua singularidade e pela sua imponência um dia obrigatório, pelo menos uma vez na vida, portanto fica aqui também obviamente o convite para se poder participar. Santo António Mexeiros da Serra fica na freguesia de Valdreu e é de facto um dos momentos altos dos festejos de Santo António também no concelho de Vila Verde.
Como referido já pela doutora Júlia Fernandes, a partir das 14h30 de domingo, a Praça 5 de Outubro recebe o Festival Folclórico Concelhio. Pelo palco vão passar 8 grupos e o Manuel Araújo, da Associação de Folclore do Concelho de Vila Verde, falou-nos deste momento.
O Festival Folclore deste ano, que é só de uma ligeira diferença no modo em que apresentávamos 5 grupos, este ano vamos apresentar 8 grupos e vamos tentar separar 4 grupos antes da minha procissão e 4 após a procissão. Isto porquê? Porque logo que chega a procissão havia ali um bocadinho de desconforto, o grupo parava mais ou menos nesse intervalo, ficava um arrefecimento, não é de maneira saudável, porque até costuma estar calor nesse dia, mas seja como for, nunca é bom. Portanto, vamos tentar fazer 4 grupos antes e 4 grupos depois. Até porque depois da procissão o festival costumava acabar e o pessoal ficava ali sem entretenimento. E assim continua a ter, alongar o entretenimento com o Festival Popular do Concelhio. Vamos tentar fazer assim este ano e vamos ver como corre.
Conforme as palavras do Manuel Araújo, neste ano vão colocar 4 grupos a atuar antes da procissão das 17 horas e os outros 4 no final da mesma. Numa região com grande tradição a nível de folclore, era impensável uma festa de Santo António sem esta manifestação artística. Mas afinal, o que é o folclore? Foi o que perguntamos ao Manuel Araújo, que nos explicou como olha para o folclore e como o mesmo é intrínseco à identidade cultural de um povo.
Essencialmente, folclore é a essência e é a cultura de um povo, de uma determinada data. Estamos a retratar, se calhar, finais do século XIX, do século XX, onde o povo tinha determinada cultura e onde se passavam, se calhar, e até que hoje também passam, se entretiam com as danças e com os cantares, mas sempre o folclore está sempre ligado, se calhar, à agricultura e ao povo, se calhar, digo eu, acho eu desta forma, onde praticamente até aproveitavam as eiras para dançar e honrar, e se calhar os espaços mais perto da igreja e dos cruzeiros. Portanto, na minha definição, se tivesse que definir, folclore seria a cultura de um povo.
Com o programa explicado, resta então fazer um convite para este momento. Vamos ouvir de novo o Manuel Araújo.
Vão ter aqui um naipe de 8 grupos, até passo a citar. Este ano o Festival Folclore Concelhio, um par de 8 grupos de folclore, o Rancho Folclore de Cervantes, que abrirá e irá começar por volta das 15 horas, ou mais tardar. O Grupo Folclórico de Valdreu, o Grupo Folclórico da Santa Maria de Turis, Rancho Folclórico da Santa Lara de Cabanelas, Grupo Folclórico Recreativo e Cultural da Tiães, antes disso Grupo Folclórico de União de Tradições, Rancho Folclórico de Marrancos e Rancho Típico das Lavradeiras da Vila Nóbrega. É um naipe, todos eles, quanto a mim, claro, como sempre não posso ligar, não os represento melhor ou outros menos bem, mas tem aqui um naipe de bons grupos, tudo com vida, para que estejam, para ser uma boa tarde de folclore. Vai ser, e nestes moldes, se calhar de forma diferente, se calhar o convite se alargava e cativava mais as pessoas, porque a seguir à pressão bom ter mais uma atuação de 4 grupos. Tudo esteja a correr bem e penso que vai ser uma grande tarde de folclore.
Além deste vasto e rico programa cultural, o Santo António também acaba por chamar bastantes pessoas e isso reflete-se nos pontos comerciais que existem na vila e que olham para estas festas como uma oportunidade de trabalhar mais. Fomos ouvir um dos comerciantes, o Sr. António Tuna, que falou das expectativas que tem para estes dias.
Este evento é importante para os vilarejos, é uma festa de... uma festa, não é? E que, para o comércio, que é muito bom, a gente trabalha melhor e as expectativas acho que são boas, vão ser melhores este ano em relação ao ano passado. Também depende do tempo, como as coisas estão, se der bom tempo trabalha-se muito mais gente.
Senhora Presidente, para além deste vasto e rico programa, os comerciantes têm também aqui uma oportunidade única de se darem a conhecer às pessoas que vêm de fora, dar a conhecer os seus produtos muito genuínos e muito próprios, não é assim?
Exatamente. As nossas festas concelhias em honra de Santo António contribuem sobremaneira para toda esta dinâmica cultural, para a dinâmica também económica. No fundo é uma montra da nossa tradição, da nossa cultura, também a demonstração da nossa fé enquanto povo, de no fundo homenagear este que é um dos santos mais importantes da Igreja, se não o mais conhecido da Igreja, Santo António, mas ao mesmo tempo dinamiza todo este tecido económico, o nosso comércio local, a nossa restauração, o alojamento, todos aqueles que por estas alturas também vão receber imensos visitantes, sejam eles os vilaverdenses, que por estas alturas ocorrem aqui à sede do Conselho, sejam todos os visitantes que nós atraímos ao território nestes 6 dias de festa para virem provar a bela sardinha assada. Obviamente que temos o Festival da Febra, mas temos também todos estes restaurantes com excelentes menus, com excelentes cardápios para que as pessoas possam degustar. Estes são os pratos típicos dos nossos santos populares que serão aqui servidos. Portanto, obviamente que toda esta organização e este programa pretende isto mesmo, uma dinamização muito grande deste setor do nosso comércio local, de tudo aquilo que por esta altura de Santo António também abre portas a todos os nossos visitantes, que nós esperamos, dado o programa existente e dado também as condições meteorológicas para a altura, esperamos que sejam milhares a vir até Vila Verde.
Portanto, já percebemos que motivos não faltam para vir a Vila Verde nestes dias, naturalmente, e eu pedi à Senhora Presidente, para terminar, para deixar uma mensagem, um convite a todos aqueles que ouvem este programa para virem fazer as festas, celebrar as festas de Santo António em Vila Verde.
Eu, antes de mais, queria agradecer a todas as associações e instituições que fazem parte deste programa, desta comissão de festas e que desenvolvem todas estas iniciativas, que nos ajudam na organização de todas estas iniciativas que compõem este programa, e por ele ser tão diversificado e é um programa que vai agradar a diferentes públicos, deixar este convite para, de 9 a 14, visitarem Vila Verde, virem até Vila Verde, connosco celebrarem estas que são as festas concelhias em honra de Santo António, que unem os vilaverdenses em torno desta figura maior que é Santo António.
Agora colocava uma questão para os dois. Eu perguntava-lhes quais são as vossas expectativas para as vossas atuações e naturalmente para as festas no sentido mais lato, mais abrangente, para a edição deste ano das festas de Santo António. Doutor Idila.
Eu acho que este ano que vamos ter muita gente, porque primeiro a temperatura assim indica que vamos ter claro. Uns dias de calor, portanto isso é sempre bom para as festas quando a temperatura e o clima nos ajuda, não é? E portanto as pessoas também estão ansiosas pelas festas, nota-se perfeitamente que aderiram bem. E no nosso caso em concreto estamos a contar com bastante adesão, portanto as pessoas vão participar e vão estar animadas para ouvir os nossos temas e a nossa música, aquilo que nós vamos apresentar.
Muito bem. Senhor Mário, quais são as suas expectativas?
São as expectativas, no fundo, habituais de quem está já ao longo do tempo envolvido neste festival. Acima de tudo, que desfrutem de todo este trabalho, que é um trabalho muitas vezes invisível e que às vezes não é, digamos, entendido, e que percebam que este festival tem uma dimensão que já deve, sim, ser reconhecida, e eu julgo que isso acontece, mas que, acima de tudo, tem proporcionado ao longo destes anos a vinda de mais de 50 grupos de Espanha, mais de 300 grupos portugueses, e portanto e que tem, enfim, trazido a Vila Verde pessoas de todas as partes do país e da nossa da Península Ibérica, e que tem, julgo eu, tem sido uma forma de promoção da nossa terra. Ora, isso deve também ser um motivo de orgulho dos vilaverdenses e eles estarem presentes e nos apoiar para nós darmos continuidade a este projeto.
Muito bem. Para terminar, eu pedia aos dois também para deixarem ficar uma mensagem aos nossos radio-ouvintes, portanto, a todos aqueles que ouvem este programa, para na próxima semana, efetivamente, celebrarem o Santo António em Vila Verde.
Espero que as pessoas que nos estão a ouvir, que venham, que assistam, não falar só no nosso programa, no nosso concerto e nas outras atividades que vamos fazer, que nós também não falamos nas marchas, mas nós também vamos participar, a Academia de Música vai participar nas marchas, que temos um grupo pequenino, portanto, de alunos, com cerca de 30 alunos, que vão fazer um desfile com as marchas, que acho que vai ser muito significativo, portanto, mas para as pessoas aderirem ao Festival Folclórico, eles também têm o Festival da Febre, portanto, há ali um programa, uma panóplia de atividades enorme. Portanto, é muito importante que as pessoas venham e que venham assistir e que desfrutem, no fundo, como disse o Mário há pouco, de tudo que vai ser apresentado e vai ser proporcionado neste cartaz.
Muito bem, Sr. Mário.
Sim, é no fundo dar continuidade àquilo que o Idílio disse, isto é, acima de tudo, mais do que olhar para um cartaz. Muitas vezes há essa tendência de olhar para o cartaz, que é importante, mas as festas são feitas com a prata da casa. A identidade de uma festa, ela é proporcionada pelas próprias pessoas e todas as associações e a comunidade, e é isso que diferencia uma festa da outra. E, portanto, acho que devemos trabalhar nesse sentido, é de todos nós nos envolvermos e, portanto, sentirmos as festas como nossas e seja desde o primeiro dia até ao último, podermos, digamos, desfrutar e colaborar, ou seja, no fundo a nossa participação, seja ela de uma forma direta ou indireta, é a melhor forma de valorizar as festas concelhias.
Muito bem, e é com estas palavras que terminamos esta primeira hora do A Nossa Terra de hoje. Aos nossos convidados agradeço uma vez mais a partilha e deixo votos de umas boas festas. Nós vamos fazer um curto intervalo, voltamos já a seguir. Continuo desse lado, até já. Música.